Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 10. A condição de filhos de Deus concede libertação da sujeição ao medo causado pelo espírito de escravidão. Em continuidade aos dois capítulos anteriores, gostaríamos de abordar um ponto que está muito relacionado ao que estava sendo visto até aqui e que é muitíssimo necessário de ser abordado, apesar de desafiador de ser apresentado, pois abrange a necessidade de uma compreensão de alguns aspectos específicos relacionados ao que o espírito de escravidão procura impor sobre as pessoas. Há princípios da palavra de Deus cujo entendimento é concedido quando há persistência no ensinamento de Cristo, e cuja persistência acaba resultando no conhecimento da verdade que liberta, conforme segue. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, se um cristão permanece na palavra, instrução ou ensino de Cristo, o que é algo plenamente pertinente àqueles que genuinamente se tornaram discípulos do Senhor Jesus, ele também será ensinado sobre a razão pela qual o Senhor tanto almeja que as pessoas não se inclinem à sujeição ao pecado e à lei condenatória, pois esta sujeição também sempre está associada ao espírito de escravidão, o qual, por sua vez, procura atemorizar as pessoas que vivem sob escravidão espiritual. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A sujeição ao pecado e à lei condenatória da primeira aliança, ou similares a ela, é potencializada pelo espírito de escravidão, que opera produzindo medo e tormento sobre aqueles que estão debaixo deste tipo de escravidão. 1 João 4, 18, b. Ora, o medo produz tormento. Por isto, procuraremos explanar a questão referida nos últimos parágrafos um pouco mais antes de retornarmos a abordar o espírito de adoção, o qual é dado aos filhos de Deus para não estarem mais sujeitos ao espírito de escravidão. Em outros temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, abordamos o aspecto de que quando as Escrituras apresentam as considerações sobre a vida baseada em leis pré-estabelecidas para uma pessoa tentar se relacionar com Deus, denominada de vida debaixo da lei, vida conforme a lei de Moisés, a antiga aliança ou a primeira aliança e outros, elas nos ensinam que este tipo de vida, assim como o estilo de vida em que uma pessoa nem procura a Deus, não é a maneira de vida que Deus quer que um cristão ou qualquer pessoa adote. A descrição da tentativa frustrada por séculos de viver e andar debaixo de uma lei de regras e mandamentos, assim como debaixo do pecado, ainda que sem lei, foi registrada nas Escrituras também com o propósito de mostrar aos seres humanos que jamais eles poderão alcançar a condição de justificados perante o pecado e diante de Deus com base neste tipo de vida, independentemente de quanto eles insistirem neste ponto. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A proposição de vida que Deus sempre anelou e anela para cada ser humano é que eles vivam em conjunto com Ele. E para isto, é necessário que as pessoas tenham fé em Deus. Ou seja, é essencial que elas vivam em confiança no Deus vivo que as criou e que se dispõe a sempre guiá-las em tudo o que fazem. A vida é muito dinâmica. Por isto, primeiramente, os fatos que se apresentam diariamente a cada indivíduo seriam impossíveis de serem catalogados em regras escritas pormenorizadas. E depois, ainda que fosse possível fazer um catálogo com todas as regras dinâmicas da vida, seria impossível para as pessoas conhecerem todas as regras e decidirem cada passo na vida com base em uma quantidade absurda de regras que supostamente estariam pré-estabelecidas. O conceito que está por detrás da vida que quer se basear em mandamentos pré-estabelecidos, quer seja a lei de Moisés ou qualquer outra lei que também pretende pré-definir pormenorizadamente as condutas das pessoas, é o fundamento de uma vida que não é baseada na fé. A proposta de uma vida espiritual baseada primordialmente em lei externa é uma proposta de uma vida que não precisaria lidar com o intangível, com a exceção e que não precisaria lidar com os aspectos espirituais. É uma proposta de vida que gostaria de ter por base somente aquilo que é palpável e tangível, algo que, na prática, é uma proposição irreal diante dos inúmeros desafios de cada ser humano. A proposta da vida sob a denominada lei escrita é uma proposição contrário ao caminho da fé e é comparada também ao querer andar por vista e não por fé. Gálatas 3, 12, a. Ora, a lei não procede de fé. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entretanto, a proposição de vida sob a lei acima em referência ainda tem o agravo ou a consequência de aquele que quiser viver pela lei, também pela lei será julgado. Em outras palavras, aquele que quiser observar os preceitos da lei, também pelos preceitos da lei deverá viver. Se uma pessoa quer viver de acordo com a lei, não cabe a ela esperar a direção de Deus pela fé, pois ela optou pela lei em detrimento da vida pela fé. A opção pela lei afasta, então, as pessoas que escolhem viver pela lei da opção de vida que não é pela lei. Somado a isto, outro agravante da lei referenciada acima engloba o fato de que aquele que opta pela lei não pode fazer uma opção parcial dos itens que acha interessante na lei e procurar viver sem a lei nos aspectos que não lhe agradam ou que não consegue cumprir em relação a ela. Se alguém opta em viver por uma lei de regras e mandamentos previamente escritos, que não é a vida pela fé em Deus, ele também fica associado à obrigação de guardar toda a lei pela qual fez a opção. Desta forma, já desde a antiguidade, por meio dos profetas, Deus anunciou que o tipo de vida que tem a lei de obras humanas por fundamento jamais foi uma maneira de vida em conformidade com a maneira para a qual ele chama os seres humanos a viverem e andarem, conforme podemos ver exemplificado no seguinte texto do profeta Jeremias. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Atualmente, então, a opção de querer viver uma vida pela lei e não pela direção do Deus vivo é um retrocesso em relação àquilo que já está disponível em Deus para as pessoas, pois ela também expressa o caminho em que as pessoas não querem de fato andar na direção viva de Deus, não tendo, porém, a coragem de admiti-lo explicitamente. Um aspecto amplamente abordado nos temas o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Assim, quando as pessoas optam por andarem pela lei pré-estabelecida, conforme já mencionado, elas incorrem em sujeição ou escravidão àquilo que estabeleceram por si próprias. As pessoas acabam se tornando sujeitas aos caminhos que elas definem e optam para si, pois depois que as pessoas definem as suas regras limitadas de vida, as primeiras a serem cobradas para cumpri-las segundo o que definiram são elas mesmas. E, por sua vez, quando as pessoas optam por andarem por leis pré-estabelecidas, que, em princípio, visam códigos de condutas externas para não se depararem com a necessidade de mudanças interiores profundas ou para não se depararem com a luz de Deus em Cristo Jesus refletida em seus corações, elas também se oferecem para estarem debaixo de um espírito de trevas que passa a atormentá-las com medo exatamente em relação ao não cumprimento de todos os aspectos do conjunto de regras que escolheram seguir. Ao escolherem uma vida com base em conjunto de regras externas, as pessoas também incorrem em sujeição a um espírito que tem por objetivo apontar para as condenações às quais um indivíduo pode ser exposto se ele deixar de cumprir um único item da lei pré-estabelecida pela qual optou e a qual certamente não conseguirá cumprir. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Tiago 2, 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, é no receio que uma pessoa tem de incorrer em condenação que o espírito da escravidão atua para aterrorizar ou impor tormento àqueles que estão sujeitos à lei para que, no final das contas, passem a ficar sujeitas ao espírito da escravidão que procura conduzir as pessoas a agirem por medo em vez de agirem com entendimento e sobriedade no Senhor. Em um primeiro momento, por exemplo, uma pessoa pode até achar atrativo e bonito guardar o sábado, o domingo ou um dia na semana como mais espiritual que os outros, dar dízimos, ver como benefício ser obrigada a frequentar templos, e assim por diante. Porém, depois de um tempo, ela passa a se sentir ameaçada se não o fizer, e assim, por causa do medo, se torna escrava das regras às quais se sujeitou sem que o Senhor de fato a orientasse para fazê-lo. Embora, no início, seguir o conjunto de regras possa parecer uma opção atraente, depois de um tempo, a pessoa passa a praticar as regras pelo receio das consequências que pensa que podem lhe sobrevir se parar de praticá-las. No início, pode até parecer que as regras pré-estabelecidas a serem adotadas servirão de bom caminho para achar vida e que a disciplina no cumprimento das leis de regras externas para a vida espiritual é para benefício. Porém, na sequência, as mesmas regras passam a se apresentar como fardos pesados, como letra que mata e como dura e vil escravidão, que, por sua vez, é controlada pelo espírito de escravidão que atormenta as pessoas pela perspectiva da condenação pela não prática de alguma das regras em referência. Além disso, a escravidão, associada ao espírito de escravidão e ao medo, pode tomar proporções crescentes que visam escravizar a vida toda da pessoa debaixo de um pavor terrível quando o assunto envolve especialmente o aspecto denominado de morte, conforme mencionado também no texto a seguir. Hebreus 2, 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Assim, apesar de que para muitas pessoas pode parecer tão bonitinho e inofensivo o estabelecimento de regras pré-estabelecidas para a sua suposta vida espiritual, o Senhor as adverte que esta opção de vida é acompanhada de uma escravidão regida por um espírito de escravidão que procura aprisionar as pessoas debaixo do medo. Ou seja, a sujeição aos tipos de lei que visam justificar as pessoas por suas obras atrai também a sujeição ao espírito de escravidão, cujos ferrolhos e grilhões são feitos à base de tormento e medo. Não bastando isto, o medo de uma pessoa que vive segundo a lei se torna cada vez mais agravado à medida que ela passa a infringir a lei sucessivamente, pois se a justificação da pessoa é pelas regras da lei, ela começa a cogitar as mais terríveis coisas que poderão lhe sobrevir se não cumprir toda a lei ou somente um dos seus itens. Se uma pessoa usa a prática de tentar se apresentar a Deus pelas obras da lei e da carne que ela realiza, como ela poderá se apresentar após falhar nas obras da lei e na força da sua carne? A vida sob o tipo da lei em referência acima é terrível porque ela é acompanhada da tendência de uma pessoa que falha nesta lei se afastar de uma busca pessoal de Deus também por causa do peso de condenação e culpa que vem sobre ela quando não cumpre a lei, mesmo que exteriormente ainda mantenha um aparente compromisso com a busca das práticas que profere seguir. O espírito de escravidão tem por alvo afastar as pessoas de Deus e quer colocar o máximo de obstáculos possíveis em suas inclinações para o relacionamento com o Senhor, usando a acusação, a culpa ou o medo como um dos seus mais fortes ardes ou instrumentos na tentativa de impedi-las de procurarem a Deus. Ao mesmo tempo em que o espírito de escravidão quer que uma pessoa se mantenha presa no objetivo de manter as práticas que a aprisionam, ele também usa das falhas ocorridas nestas práticas para aumentar a pressão do medo, pois uma pessoa movida pelo medo não está livre para realizar a vontade de Deus, mas a vontade daquele ou daquilo que amedronta o seu coração. E as obras daqueles que as fazem por medo e pela coação do espírito de escravidão acabam sendo obras mortas, pois não são feitas em Deus e no amor celestial. A vida baseada na lei atua, então, por um lado, para afastar as pessoas de Deus ao propor que elas primeiramente façam obras para depois supostamente serem aceitas pelo Senhor e, por outro lado, procura estabelecer o medo por não cumprirem toda a lei como muralha de separação entre Deus e a pessoa que se sujeita ao espírito de escravidão. O Monte Sinai, o monte referenciado como uma associação à aliança com base na lei de Moisés, é um monte de terror e medo, e não de vida. Motivo pelo qual, o desejo de Deus em Cristo Jesus é que uma pessoa jamais se sujeite a este padrão de vida e conduta. Hebreus 12, 18 até 21. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clarão da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Em sentido oposto, então, graças a Deus que, por meio do Senhor Jesus Cristo, já fez a oferta e a provisão para livrar as pessoas da escravidão ao pecado e à lei condenatória, bem como também do espírito de escravidão e do medo que se encontra associado a esta lei. Além disso, em Cristo Jesus, uma pessoa tem ao seu dispor não somente uma condição de liberdade no Senhor, mas também uma condição de renovação inclusive da consciência ou das convicções das obras que a subjugavam sob a antiga, fraca e inútil primeira aliança causadora de tanta opressão e medo. Um aspecto também abordado amplamente no tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e do qual relembramos também alguns textos abaixo. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 12, 22 até 24. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. João 1, 12 até 17. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, pleno direito e condição, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 15 até 17. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em Cristo Jesus o ser humano é constituído como um filho de Deus pela graça celestial e mediante a fé no Senhor. E ao ser feito um filho de Deus, ele recebe não o espírito de escravidão ou servidão que milita para distanciar as pessoas de Deus, mas espírito de Deus que atua no coração das pessoas para se aproximarem do Pai Celestial em confiança de que o Pai lhes ama e anela pela comunhão com elas. O Espírito Santo de Deus que é outorgado ao cristão por este ter sido feito filho de Deus é a provisão do Pai Celestial para que uma pessoa não precise mais viver e andar debaixo do espírito de escravidão, mas na liberdade que há no Senhor estendida àqueles que optam em aceitar o convite de Deus para serem seus filhos. Enquanto o espírito de escravidão atua para afastar as pessoas de Deus por causa do medo pelo fato de não conseguirem cumprir a lei às quais as pessoas se sujeitaram em contrariedade à vontade de Deus, o Espírito de Deus, na vida do cristão, testifica ao seu espírito que ele é um filho de Deus e que, por ser filho, ele pode clamar ao Pai Celestial por auxílio e inclusive para receber o perdão como um filho faz quando percebe que ofendeu ou desrespeitou ao seu pai. Em vez de impor o medo que afasta as pessoas de Deus, o Espírito Santo, o qual é dado pelo Senhor a todo aquele que é constituído como filho de Deus, exorta ou fortalece cada filho celestial a continuamente se achegar ao Pai Celestial, ainda que haja no filho fraquezas e manchas que precisem ser purificadas nele pelo Senhor. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito de adoção fortalece o Filho de Deus para uma aproximação de Deus em todas as circunstâncias e em todo o tempo, mostrando a cada filho, também por meio das Escrituras exemplificadas abaixo, o quanto Deus chama cada pessoa a se aproximar dele para guiá-la, instruí-la e protegê-la como um pai amoroso faz. Jeremias 33, 3. Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Isaías 65, 24. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Salmos 91, 9 até 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Portanto, o Espírito de adoção é dado aos filhos de Deus também para manter vivo neles a chama do anelo pelo Pai Celestial. A chama que deseja apegar-se sempre ao Pai Celestial, mesmo quando um cristão pensa que já não é mais merecedor ou que não tenha força para continuar na sua jornada no caminho da luz, pois como um filho de Deus, ele é chamado segundo a vocação que também é plena de bondade e perfeita em misericórdia de Deus para com ele, conforme segue. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Enquanto sob o espírito de escravidão é vergonhoso e amedrontador uma pessoa mostrar fraquezas e falhas, no espírito de adoção, um filho de Deus sempre é instruído e encorajado a clamar pela presença e ajuda do Pai Celestial. Enquanto sob o espírito de escravidão o objetivo das pessoas é simular a capacidade e o mostrarem-se fortes, ainda que não o sejam de fato, no espírito de adoção, o Filho de Deus tem confiança em apresentar-se completamente dependente do Pai Celestial e da sua graça para também viver e andar na força de Deus assim como Cristo sempre atuou mesmo quando estava na condição de Filho do Homem. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Romanos 8, 14 até 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Espírito Santo, denominado também como o Espírito de adoção, está com o cristão para lhe assistir, fortalecer e instruir na comunhão com Cristo e com o Pai Celestial. Por isto todo cristão é tão repetidamente chamado pelo Senhor a estar atento para que a sua comunhão com o Espírito de Deus seja sempre mantida vivificada. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Desta forma, o cristão, como um filho de Deus, é convidado a sempre colocar a voz do Espírito Santo acima de quaisquer outras vozes, pois o Espírito Santo está em seu coração para auxiliá-lo a sempre se manter no anelo pelo Pai Celestial e no relacionamento com o Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. É sob a paternidade celestial de Deus sobre um cristão que se encontra revelada uma das expressões mais elevadas e sublimes do perfeito amor de Deus, e é neste mesmo amor que se encontra a libertação de uma pessoa do medo. Razão pela qual, o Espírito Santo também atua para conduzir um filho de Deus a estar continuamente clamando Abba Pai ou Pai amado, e para que o espírito de escravidão não mais tenha espaço de atuação no coração daquele que crê no Senhor. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Mas, 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por fim, lembramos aqui que no tema Andando em Amor, vimos que o amor de Deus é o vínculo da perfeição que une e sustenta as demais dádivas na vida de um cristão. Aqui, porém, podemos acrescentar o fato de que é principalmente na concessão da condição de uma pessoa vir a ser constituída como um filho do Deus Altíssimo que o Pai Celestial demonstra o seu perfeito amor. O qual, por sua vez, lança fora todo o medo e está amplamente disponível a todo aquele que recebe a oferta de salvação e dádiva de amor em Cristo Jesus. Muitas pessoas anelam por receber o poder do Espírito Santo para alcançarem grandes realizações. Porém, para uma pessoa, não existe maior realização no universo do que ela crer e confiar no Senhor Jesus Cristo e se relacionar com Ele na condição de seu irmão sob o mesmo Pai Celestial e com o próprio Pai Celestial numa relação de amor de pai para com seus filhos e de filhos para com o Pai. Um caminho possibilitado por Deus por meio do seu espírito de adoção, pelo qual também a verdadeira liberdade é expressa no coração daquele que recebe a salvação no Senhor. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 16, 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.